tarde, boa noite. Pessoal, tamo aí de volta, Fórmula Full. Eu vou entrevistar sozinho dessa vez. Daniel teve os imprevistos aí com celular, alguma coisa. Mas não tem problema. Voltamos aí, vamos entrevistar novamente o nosso grande amigo Johnny Yamada, que já participou do Fórmula Full 56, contando a sua aventura de ficar 24 horas numa moto e percorrer 2 mil quilômetros para ter um certificado da Harley-Davidson. Ele ficou muito perto, teve alguns probleminhas de terceiro, estrada, condicionamento, coisa natural no Brasil, Guaramil, somente quando a estrada é mão única, tal, condicionamento, acidente. Foi por pouco. Dessa vez ele vai contar a história aí. E foi por estradas diferentes, não andou em muito estado que nem outra vez, mas vamos checar o resultado aí. Fala, Johnny!
Fala, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando mais uma vez aqui para contar a minha história. Da vez passada, na edição 56, realmente eu contei, eu tinha uma meta de 2 mil quilômetros e realmente não consegui. Acabei fazendo só os 1.500, eu fui certificado por 1.500 em 24 horas. Mas dessa vez, no final do ano, eu fiz um planejamento muito mais apurado, procurei por estradas mais viáveis. Tanto é que o rendimento da própria viagem da prova, ela foi assim, a eficiência foi muito boa. Só lembrando que, por exemplo, eu tinha uma meta de percorrer 2 mil quilômetros em 24 horas, acabei fazendo os 2 mil quilômetros em 21 horas e 18 minutos.
Então você teve tempo até para dar uma descansada, diminuir a velocidade. Você estava bem adiantadinho, né, Johnny?
Na verdade, é que quando você entra na prova, você já tá com a adrenalina mil, né? Então você, na verdade, a meta é tentar terminar. Na verdade, assim, todo o planejamento, diferentemente da vez passada, né? Até para relatar aí para os ouvintes. Na vez passada, quando eu andei nas estradas, as paradas, eu tive uma perda muito grande nas minhas paradas de abastecimento. Foram no total 9 abastecimentos feitos, né? Na média de parada de 250 quilômetros, mais ou menos. A cada 250 quilômetros você fazia uma parada. E eu perdia em torno de 20 a 25 minutos por parada. Você para, abastece, aí você vai ao banheiro, você toma água, você paga. Quer dizer, tudo isso gerava uma perda de tempo. E dessa vez eu fiz um planejamento um pouquinho diferente, né? Eu consegui fazer uma média de paradas dessa vez. Durou mais ou menos 12 minutos cada parada. Ou seja, então enquanto o frentista estava abastecendo a moto, eu particularmente já ia lá, já tomava água, tomava um energético, um isotônico, alguma coisa assim, e aproveitava no mesmo tempo ia no banheiro. Então, ou seja, se você imaginar que são 9 paradas e eu economizei em média vai de 10 minutos a cada parada, foram 90 minutos economizados aí durante toda a prova. Então isso facilitou muito no planejamento. Outra coisa também, o meu receio sempre foi pegar chuva também. Tentei escolher, logicamente que apesar da previsão, tudo, a gente fica olhando a previsão. Mas eu escolhi até um dia, né, que a previsão de chuva era muito menor, né, pelo menos durante a noite, porque eu comecei a prova por volta das 22 horas saindo de São Paulo, fazendo basicamente uma rota, dando uma volta pelo interior de São Paulo para cumprir os 2 mil quilômetros, saindo de São Paulo, passando por Campinas, abasteci lá em Santa Rita do Passa Quatro, passei por Ribeirão Preto, fui até Franca, voltei, fui praticamente até Igarapava, voltei Sertãozinho, e aí Sertãozinho, Taquaritinga, São José do Rio Preto, fui fazendo a volta, Pereira Barreto, fui até praticamente o noroeste, né, do estado de São Paulo, descendo para Presidente Venceslau, e a partir daí Ourinhos, chegando até próximo aí de São Manuel, São Carlos e basicamente terminando em Ribeirão Preto, que é basicamente uma volta imensa, né, por estradas que aparentemente eu tinha feito um planejamento para pegar estradas melhores em relação à prova passada. Mesmo assim, eu peguei situações de rodovias assim, basicamente um pouco precárias também, com muito caminhão e tal. Então, logicamente que mesmo assim, eu consegui permanecer numa média de velocidade assim, muito bem aproveitada durante o percurso.
Johnny, uma dúvida. A qualidade dos postos de gasolina que você pegou influenciou um pouquinho no horário, ou foi mais você que já estava treinado assim, de ter feito já antes essa prova te ajudou a ser mais rápido no posto de gasolina?
Na verdade, quando eu fiz a primeira vez lá em setembro, né, o aprendizado basicamente me colocou assim, quais estratégias que eu fiz. Então, do que eu ir lá comprar na lojinha de conveniência, água, pagar alguma coisa assim, o que eu fiz? Dessa vez eu já levei a água gelada, um isotônico já gelado, tudo já dentro da, junto com a moto, entendeu? Então, enquanto o frentista estava abastecendo, eu já estava tomando, tal, quer dizer, então eu economizei muito tempo nesse sentido, né? Então, o detalhe do planejamento, porque quando eu questionei, né, o avaliador na prova passada, que pô, em virtude do acidente, por muito pouco não tinha conseguido, ele mesmo falou assim: Johnny, ó, a CBM não vai autorizar, porque na verdade você precisa planejar. O grande lance de você fazer uma prova de hiperação como eu fiz, o importante é você saber planejar uma viagem. Então, quer dizer, então, na verdade, significa que o meu planejamento não teve tolerância e tal. Então, na vez passada, realmente, para os 2 mil quilômetros, não deu, né? Eu acabei sendo habilitado aí, no caso, né, com a certificação de 1.500 quilômetros em 24 horas, mas de 2 mil não tinha dado realmente. Eu achei justo. Eu acho que, assim, quando a Confederação Brasileira de Motociclismo, ela é, assim, rigorosa nesse sentido, isso mostra uma seriedade da própria certificação que você tem. Então, quando eu fiz a prova no estado de São Paulo, foi justamente para tentar aproveitar o máximo possível do tempo, né? Eu, quando planilhei toda a viagem, basicamente, assim, eu fiquei em torno de 18 horas e 19 minutos sobre a moto, sentado, né? E, efetivamente, todo o restante do tempo foi dividido nas paradas. Mesmo assim, com essa tolerância, me proporcionou, por exemplo, algumas paradas um pouquinho maiores para uma refeição, dar uma descansada, esticar a perna. Mesmo porque, quando eu saí, que foi num domingo à noite, né, eu fiz a prova, que estava uma temperatura boa, não estava chovendo, não estava nada. A viagem ela foi muito tranquila nesse ponto, assim, em termos de temperatura, mas durante o dia, quando o sol raiou, o negócio assim, foi bem trash mesmo. Quando eu cheguei mais ou menos perto da região lá de São José do Rio Preto, Pedreira Barreto, o calor já estava assim, insuportável. Mesmo na moto, assim, imaginando assim, com roupa apropriada, tudo para verão, realmente o calor foi um desafio muito grande nesse sentido.
E Johnny, eu quando você fiquei sabendo que você ia pelo estado de São Paulo, imaginei que você ia pegar aquelas estradas meio pelo meio, assim, Campinas, aquela que vai pra Ribeirão, que são estradas maiores, tal. Você meio que tentou então dar uma volta dentro do estado de São Paulo, meio que indo pra Minas ali, vamos dizer assim, quase Goiás, e depois você desceu, foi esse caminho que você fez?
Na verdade, assim, aqui indo sentido interior, né, saindo de São Paulo, indo até Ribeirão Preto, eu peguei as melhores estradas que a Bandeirantes e a Anhanguera, né? A partir daí, quando eu fui para Jafranca, também é uma estrada boa, fui até Igarapava também pela Anhanguera, voltando, quando você já começa a pegar, basicamente aí, a Washington Luiz, e você já passa além de São José do Rio Preto, aí as estradas já não, a qualidade delas já não é tão excelente assim. Então você precisa ter uma atenção muito maior, buraco. Nós passamos por um período de chuvas também, então a situação das estradas, elas não estavam boas, precisaria de ter uma atenção muito maior na estrada, que precisava tomar cuidado, por exemplo, né? Que às vezes você precisaria ultrapassar caminhão, precisava tomar cuidado com os buracos, tal. Então tudo isso era um cuidado que você precisava ter durante a prova.
E tinha muito caminhão assim de cana, aqueles caminhões de colheita mesmo.
Sim, que não, normalmente essa região aqui, se você pegar aqui, passou Campinas, né, Araras, por exemplo, e a região de Ribeirão Preto, e basicamente até São José do Rio Preto, é uma área de plantio de cana-de-açúcar. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente os caminhões, eles carregam canas soltas, né, no caminhão, e às vezes uma cana ela pode cair e pode, de repente, até machucar. Né? É muito perigoso nesse sentido. Só para você ter uma ideia, durante a noite, por exemplo, quando eu estava fazendo a prova, o engraçado assim que você vê assim, situações assim, pássaros que passam na sua frente de noite e tal, e você leva um susto nesse sentido. Né? Na outra prova, por exemplo, eu levei um susto também de uma coruja que passou na minha frente, inclusive o caminhão acabou pegando a coruja e a coruja quase caiu em cima de mim. Então, quer dizer, durante a noite a atenção é extremamente redobrada, precisa tomar cuidado, né? Apesar de ter feito a viagem sozinha, mas a atenção na estrada ela tem que ser assim, a flor da pele. Você precisa estar extremamente atento para fazer uma prova. Mais a preparação psicológica que você precisa ter durante a semana, tal, né? O sono que você tem que saber controlar, a atenção que você precisa estar à flor da pele, tudo. Então, quer dizer, basicamente é uma preparação que você faz com o tempo para realizar uma prova de desafio de 2.000 km em 24 horas.
Ô, Johnny, até para quem não ouviu o 56, era uma dúvida minha na época, eu já sei a resposta, mas fala rapidinho como que controla o tempo certinho para sair o certificado, né? Que é bem importante pro homem saber.
Sim, sim. Na verdade, assim, existe uma série de critérios que a Confederação Brasileira de Motociclismo, que na minha categoria, que é de mototurismo, né, que eu fui certificado no caso, é necessário que você faça toda a comprovação da sua viagem. Então, na verdade, você precisa ter um relógio, você tira a fotografia na hora do relógio, você tira do odômetro geral, não é parcial, do odômetro geral, e você tira também foto ou uma cópia do comprovante de abastecimento. Eles orientam que você faça o abastecimento pelo cartão de crédito ou cartão de débito, porque daí com a operadora ela tem o horário exato do abastecimento, porque se você às vezes vai pela nota fiscal do posto, nem sempre o relógio ele está sincronizado com o tempo real. Então, agora o horário da operadora do cartão de crédito e do cartão de débito, normalmente ele é mais fiel. Então, por isso que se pede que faça pagamento com cartão de crédito e cartão de débito. E em cada parada você tem que ir lá comprovar isso, você guarda. Depois você faz um relatório exigido pela própria CBM, que você lista todas as suas paradas, as fotos, as comprovações, você planilha tudo isso. Existe também uma planilha padrão que eles enviam para você, você tem que colocar lá o tempo de parada que você teve, quantos litros você abasteceu, qual é a média de velocidade. Por exemplo, a minha maior média de velocidade que eu realizei foi no primeiro trecho daqui de São Paulo até Santa Rita do Passa Quatro, onde eu fiz o primeiro abastecimento, que foi uma média de 116 km por hora, né? Ou seja, então, basicamente, a minha velocidade, ela passou dos 116, ficou entre 120 e 125 na maior parte do tempo, porque a própria rodovia proporciona fazer isso também. Mas eu sempre oriento, assim, para quem queira fazer uma prova de hiperação, é necessário que, assim, além da experiência, de você ouvir a experiência de quem já fez, é você testar o seu próprio limite, né? Muitas vezes, se você não consegue, é preferível parar no meio da prova, tal, porque acredito que não seja vergonha para ninguém, porque é uma prova realmente difícil, complicada, ela não tem facilidades assim em termos de prova, ela exige demais, principalmente à noite, né? No período da noite, que, onde você tem que saber controlar o sono, você tem que estar psicologicamente preparado, e durante o dia, quando você pega calor ou pega chuva, alguma coisa assim. Então, isso daí normalmente facilita bastante. Mas em função assim, de comprovações que a CBM utiliza para que ele certifique com relação à prova de hiperação, basicamente são os comprovantes então, do posto, da quilometragem, do odômetro e o horário que você tem do relógio mostrando o horário de abastecimento, ok?
Ô Johnny, quando você fez em setembro, o dia era mais curto, né? Você achou vantagem em ser um dia mais longo, ter mais luz do sol, apesar do calorão que você pegou no meio do dia?
Na verdade, assim, quando eu fiz o planejamento em setembro, eu peguei uma rota basicamente assim, uma rota um pouquinho mais complicada, onde tinha um trecho de serra, né, que é onde eu perdi praticamente uma hora e meia a mais do planejado. Então, daquilo que eu tinha previsto na viagem, quando eu passei indo por Tapiraí até Juquiá, que é um trecho de serra, eu tinha feito uma previsão de uma média de velocidade de 60, 70 km por hora.
Desculpa, mas Johnny, naquele... foi Santa Catarina, né, isso aí?
Na verdade, assim, essa região ainda é no estado de São Paulo. Mas tá, a minha rota foi sair de Ribeirão Preto, eu dei uma volta um pouco pelo estado de São Paulo e fui sentido ao sul, onde a minha meta era terminar com 2 mil quilômetros em Porto Alegre, né? E infelizmente quando eu cheguei em Porto Alegre já tinha passado 20 minutos das 24 horas, onde eles realmente não validaram a certificação, quer dizer, precisaria ter planejado melhor. Na época passei por, teve um acidente onde me tomou um tempo também, mais ou menos uma meia hora, que talvez eu tivesse chegado, mas eu perdi muito tempo. Como eu na BR-101 eu tinha um trânsito muito grande, principalmente na altura de Balneário Camboriú, de Joinville e tal. Então isso também, pelo planejamento mal feito, né, entre aspas aí, que na época não me proporcionou ter realizado os 2 mil quilômetros em 24 horas. Né? Então, esse trecho de serra onde eu também perdi uma hora e meia, né, a mais daquilo que eu tinha previsto. E as paradas, né? E tem um outro detalhe também. Eu, da última vez, quando eu fiz em dezembro a prova, a maioria dos trechos não tinha um pedágio para moto, né? E basicamente, quando você já sai do estado de São Paulo, quando eu fui ao sentido ao sul, você tinha pedágios, então as paradas do pedágio também são longas, né? Porque você tem que parar, desligar a moto, pegar o dinheiro, pagar, quer dizer, tudo isso é perda de tempo. Então, na verdade, a opção de ter feito dentro do estado de São Paulo foi exatamente você aproveitar o máximo possível do tempo, né? Mesmo apesar do calor ou um pouquinho de chuva, tal, essas coisas, você economizava muito mais tempo do que o trecho que eu tinha escolhido indo para o sul do Brasil.
Mas assim, luz assim não deu muita diferença para você?
Na verdade, não. Assim, o que diferencia realmente, quando você faz uma viagem à noite, se você não está preparado psicologicamente, à noite você tem muito sono, né? Porque pelo horário normal mesmo do seu sono, tal. Por isso que durante a semana eu fiz uma preparação do sono, tal, para aguentar a viagem à noite. Durante o dia, quando o sol já tá a pino, aí já não tem problema nenhum, porque você já tá mais animado, tal, e manda bala, né? Então fica bem mais fácil.
Ô Johnny, me diz uma coisa. Você acha que por ter conseguido em dezembro e ter tido a experiência de ter feito já a tentativa, tipo, não deu menos gosto, não deu tanta satisfação que nem como seria se você tivesse conseguido na primeira, assim, tipo, você foi mais experiente, então não foi aquela coisa da primeira vez, então não foi, você não imaginaria assim que se você tivesse acertado na primeira, tinha sido mais prazeroso.
Sim, a minha opinião, sim, a minha meta era ter conseguido em setembro indo para o sul e ter conseguido os 2 mil quilômetros em 24 horas, né? Quando eu fiz já a rota dentro do estado de São Paulo, quer dizer, quando eu já fiz a segunda vez, você vê que já não é a mesma coisa, né? O ímpeto que você tinha, aquela coisa do desafio, na verdade, assim, o legal era ser desafiada na primeira vez quando eu estava indo para o sul. Não deu, então eu fiz um replanejamento, mas também, da mesma forma, para criar esse desafio, eu falei assim, de alguma forma eu vou diferenciar, não vou fazer a prova dos 2 mil quilômetros em 24 horas cravados, de alguma forma eu vou tentar aproveitar o máximo possível e eu vou tentar tirar o máximo dessa prova, que foi exatamente o que eu fiz, que consegui terminar a prova em 21 horas e 20 minutos, 18 minutos, mais ou menos, foi nessa faixa de tempo que eu terminei a prova, quer dizer, então com praticamente quase 4 horas de antecedência eu terminei a prova, né? Então, para justamente ter o sentido do desafio, senão não tem graça. Simplesmente você fazer os 2 mil em 24 horas e simplesmente cobrir por tabela, como foi da primeira vez, que foi mais desafiadora, eu também quis colocar um desafio um pouquinho maior de superação minha. Que a prova, na verdade, ela é uma superação sua, né? Que quando você está fazendo a prova, você está lá fazendo uma introspecção, né, pensando, você pensa muito na vida, é uma coisa assim, muito diferente, você está sozinho, então tudo isso é um desafio psicológico de estabilidade emocional muito grande durante a prova.
É quase uma meditação, né?
Exatamente, é bem assim mesmo, é uma meditação. Durante a prova, por exemplo, quando você está à noite viajando sozinho, você vê pela estrada, assim, você não vê carro nem na frente nem atrás, você está no meio da estrada, é uma meditação que você está fazendo, entendeu? Então você começa a pensar um monte de coisa da sua vida, faz volta ao passado, dá uma olhada, começa a pensar no futuro, quer dizer, então são coisas que acabam acontecendo só quando você está na prova, você sabe o que você está sentindo, né? Então é uma especificidade exatamente para quem faz a prova.
E a moto vira uma companheira que você até conversa,
exatamente,
sente ela, né?
Exatamente, ela acaba sendo uma companheira sua, né? Você começa até a falar com a moto de vez em quando, né? O pessoal acha meio loucura, mas é bem assim mesmo.
Que nem aquele filme Náufrago, que tinha o Wilson.
Exatamente, é isso aí mesmo, é mais ou menos isso aí mesmo.
Robson Crusoe, que tinha Sexta-feira, né?
Então, é exatamente isso.
E diz uma coisa, em relação ainda à moto, você sentiu diferença na moto ou ela estava redondinha? Você sentiu ela melhor, sentiu ela pior? Você sentiu alguma diferença na moto?
Sim, na verdade assim, desde a Harley ela tem uma vantagem, né? Porque, primeiro, a estabilidade da moto ela é muito boa nesse sentido. E antes de fazer a prova, você sempre faz uma revisãozinha, dá uma olhada sempre para ver se está tudo ok. Então a moto estava tranquila nesse sentido. E, por exemplo, eu já passei inclusive de uma fase da moto que dos 30 mil quilômetros, que o motor da Harley ela começa a ficar assim, bem econômica depois dos 30 mil quilômetros. Então, como já tinha passado os 30 mil, então isso também proporcionou para a moto ela andar muito melhor, ela acaba sendo até mais econômica também nesse sentido. Então, em termos de planejamento, de tempo para você abastecer, tudo, você tem uma tolerância muito maior, né? Apesar do que, como você anda numa velocidade um pouquinho maior, logicamente o consumo aumenta proporcionalmente. Então, é o cuidado que você precisa ter, mas normalmente nesse sentido a moto ela ficou muito mais econômica, ela tá muito mais gostosa para você pilotar aí.
Ficou o motor amaciado.
Exatamente.
E o rendimento ficou melhor porque ela deu uma soltada assim no motor, né?
Exatamente.
E Johnny, você acha que o estilo de cada curva, e, por exemplo, uma estrada mais sinuosa atrapalha assim, vamos dizer assim, uma estrada sinuosa te dá mais atenção e te deixa mais alerta, E uma estrada assim mais contínua, mais reta, ela te dá um pouco mais de sono? Você sentiu essa diferença ou não?
Sim, você sente sim, sente muito. É, normalmente você pega assim, Bandeirantes, Anhanguera, que praticamente são muitas retas, principalmente à noite, você tem que estar bem preparado para não dar sono, porque é o tipo de caminho que você, como não detém fisicamente você para em cima da moto, isso proporciona você também ter uma desatenção com relação à pista. Quando você tem uma curva tá, um pouquinho maior, aí você já é muito diferente, você tem uma atenção redobrada, você tem que ver a pista, você tem que usar alguns procedimentos que a gente aprende nos cursos, tal. Então tudo isso vale a pena, então tem que tomar muito cuidado nesse sentido só.
E Johnny, teve algum momento na pista, assim, na estrada, que você teve alguém que acompanhou junto, que estava meio que no mesmo caminho, você teve alguém que te atrapalhou, motorista, motoqueiros por aí, teve alguma história assim interessante, cara?
Ó, no meio do caminho, assim, o único susto que eu levei foi com relação à chuva, né? Eu, quando estava indo sentido Ribeirão e Garapava, né, indo em sentido norte do estado de São Paulo, indo praticamente perto da divisa com Minas Gerais, eu comecei a perceber no meio do caminho, né, que atrás você olhava para o céu, você via estrelas, e na frente você já via tudo escuro à noite. Eu falei, ixi, tem nuvens, e eu comecei a ver relâmpagos. Então eu falei assim, eu acho que eu vou acabar pegando chuva no meio do caminho. E a minha intenção não era pegar muita chuva, principalmente à noite. Se chovesse muito, a minha intenção era realmente parar um pouco. Mas aí, o que aconteceu? Quando eu estava 18 quilômetros do objetivo de você dar meia volta, eu peguei uma chuva assim, violentíssima, assim, uma chuva muito forte, né? Inclusive, quando já estava numa velocidade assim, mais ou menos correndo em torno de 110 e tal, eu estava sentindo que estava um pouquinho mais perigoso também à noite, né, pela quantidade da chuva que estava caindo. Então, por segurança, o que eu fiz? Como faltava 18 quilômetros e tal, eu compenso isso em outro trecho, eu dei meia volta, voltei para o tempo bom, beleza. Aí, sem chuva nenhuma, a única chuva que eu peguei efetivamente um pouquinho mais forte já foi na volta, quando estava mais ou menos uns 50 quilômetros do meu objetivo já, eu parei, em São Carlos eu peguei uma chuva assim de verão, fortíssima, mas assim, molhou, lavou a alma, continuei a viagem, logo em seguida secou, entendeu? Pelo excesso de calor mesmo.
Foi mais aquela chuva de verão, né?
Exatamente.
E o asfalto, cara, você achou do asfalto da... As rodovias, tem lugar que está mais conservado, as privatizadas são melhores. O que você sentiu no modo geral?
Eu tinha uma expectativa, né? As rodovias não pedagiadas, por exemplo, que você tem aí depois de São José do Rio Preto até Pereira Barreto, de Pereira Barreto até Presidente Venceslau, essas rodovias eu tinha uma expectativa que realmente a situação da rodovia não estaria boa, né? O que eu me decepcionei um pouquinho foi com a Raposo Tavares, porque a Raposo Tavares está duplicada inteira, né? Eu peguei todo o trecho duplicado, mas a situação da pista estava muito ruim. E cobrando pedágio, quer dizer, então, cobrando pedágio para a moto. Então isso, além da qualidade da pista, como eles estavam reformando muito a pista também, então toda hora ficava fila única. Aí os caminhões também em baixa velocidade, quer dizer, isso atrapalhou um pouquinho. Tanto é que nesse trecho da Raposo Tavares, a minha média de velocidade ficou em torno de 92 km por hora, né? Numa pista que você pode andar tranquilamente aí 110 km por hora, que é a velocidade máxima da pista. Então, quer dizer, realmente a qualidade da pista, a situação da pista mesmo, prejudicou um pouquinho a minha média na viagem.
Ô Johnny, e qual que são os próximos desafios? Tem certificado coletivo? Você quer fazer um ponto a ponto em dois pontos mais distantes? O que você está planejando aí?
Na verdade, assim, a minha vontade era fazer um desafio internacional, né? Passando por alguns países e tal. Existem grupos que fazem isso, né? Precisa de um tempo maior, mas você precisa ter um tempo, né? Porque é tipo assim, você faz a prova, mas de quilometragem alta em alguns dias, mas passando por vários países. Quer dizer, aí já é um desafio ser um pouquinho diferente, né? Ele está mais ligado à viagem, a curtir a viagem, do que basicamente a prova. A minha intenção hoje, eu, assim, particularmente com os 2 mil quilômetros em 24 horas, eu estou muito satisfeito. Existe também uma certificação lá nos Estados Unidos, que é o Iron Butt, né? Que é, ó, basicamente, a tradução é bunda de ferro mesmo. Que eles colocam para você, tem provas lá, por exemplo, uma prova assim, difícil mesmo, que é de 2.500 quilômetros em 24 horas. Mas aí praticamente, acho que em condições de pista do Brasil, como elas estão, eu acho meio difícil você fazer uma prova de 2.500 quilômetros em 24 horas. No Brasil, eu acho difícil.
É, bem complicado, né? Mas é isso aí, Johnny. Terminando agora a entrevista. Obrigado aí por nos dizer aí sobre a nova aventura. Foi bem interessante. Quiser mandar um recado pro pessoal aí, falar sobre o clube, sobre a Harley Davidson, mandar um recado.
Beleza. Bom, mandando o recado para todos os ouvintes, aqueles que se interessarem. Normalmente essas provas, elas são, você encontra facilmente na internet, não são provas exclusivas para fazer com Harley Davidson. Você pode fazer a prova com outras marcas também, sem problema nenhum, porque ele é um desafio pro motociclista em geral. E aqueles que tiverem curiosidade, aqueles que realmente quiserem fazer a prova, eu aconselho que saibam seus limites. Não tomem como referência a minha prova, porque existe uma individualidade de cada um para fazer uma prova de hiperação nesse sentido. Então, eu aconselho que cada um saiba seu limite e saiba, né, ser humilde e desistir na hora que precisar, justamente para não correr riscos tal desnecessários. Então, fazer tudo dentro do limite. E se você fizer, tá de parabéns também. Eu acho que é interessante, você conhece um pouquinho de si quando você faz uma prova dessas. Ela pode ser feita individualmente, como ela também pode ser feita em grupo, né? Tem grupos que fazem essa prova, então existem várias modalidades nesse sentido. E eu agradeço mais uma vez o espaço que vocês estão dando aí para a gente sempre falar um pouquinho do mundo Harley Davidson, o mundo do motociclismo, que é uma coisa interessante. Que apesar de pouco tempo que eu estou aí no mundo do motociclismo, eu já realizei bastante coisa, e a minha meta ainda é continuar realizando mais coisas ainda, muito mais coisas desafiadoras aí.
Obrigado, Johnny. A gente que agradece aí você compartilhar com a gente suas experiências, tirando um pouquinho da nossa curiosidade, aguçando a nossa imaginação e dando ideia pro pessoal que ouve aí, quiser participar, quiser novos desafios. É uma coisa muito boa. A gente tem que sempre estar desafiando nós mesmos, né, Johnny?
Oh, com certeza.
Beleza, então. Obrigado, pessoal. Estamos aí. Eu comecei o programa, esqueci dos nossos recadinhos. Mandar um abraço aí pro pessoal do Fórmula Fu que não tá aqui comigo. O Daniel. Ainda o Daniel tá ouvindo. Ele teve um probleminha com o microfone. Ele só tá ouvindo a gente aqui. O Daniel mandou umas perguntas aqui para eu fazer também. A mandar um recado pro Instituto Igor Hoffman. Ajude uma criança a ter uma esperança. Vamos lá, vamos doar, vamos ajudar esse instituto que ajuda muita gente. Mandar também um recadinho do SEB Araçatuba. Vamos matricular lá, uma excelente escola. Novos alunos demandam uma nova escola. Conheça o método Grow Up. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por tá ouvindo a gente. Esse foi um programa especial. A gente vai continuar com os programas sobre automobilismo. Semana que vem tem mais. Tchau.
teacher, Papa Lula Nietzsche, on Bumper teacher, he's on Conqueror. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows, give up your vows.